Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para a sua jornada rumo à faixa preta de Jiu-Jitsu. Eu sou Eduardo Petri.
Sou Mohamed Ali.
E o tema de hoje é como se sentir merecedor da sua próxima faixa. Para começar, Mohamed Ali, o que as faixas representam no nosso esporte? As faixas, as graduações, a diferença de cor, de uma para outra?
Então, é importante falar que no começo das artes marciais, assim, não existia faixa, né?
Existia faixa.
Ou você era faixa branca, aluno, ou você era faixa preta, né? Que não necessariamente você seria professor, mas você já tinha um respeito ali. Então, nos primórdios das artes marciais, não existia você pegar várias faixas. Ou você era faixa branca, ou você era faixa preta. E você um dia era agraciado com a faixa preta pelo seu mestre, né? Pelo seu sensei. Mas com o passar do tempo, obviamente a coisa virou business, a coisa foi se organizando mais e começou a ter a necessidade de separar os alunos um pouquinho mais. Porque só faixa branca e preta fica muito vago, muito aberto e também é difícil para o aluno se motivar, né? Então as faixas, elas ajudam a pessoa a se motivar, né? Pô, tem um caminho, ela começa a entender um caminho que ela precisa percorrer até a faixa preta, que é o sonho mais desejado, assim, da maioria. E com isso a coisa foi se desenvolvendo mais. O aluno consegue ficar mais focado ali, o aluno consegue entender melhor o caminho que ele precisa percorrer, a jornada que ele precisa percorrer. Eventualmente, vieram os graus também, né? Eventualmente vieram os graus. Na minha época, assim, de faixa branca, faixa azul, a cultura do grau não estava ainda no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já é um pouquinho mais antigo, mas no Brasil, assim, pelo menos de onde eu vim, não tinha muito essa cultura do grau. Mas o grau serve, é igual a faixa também, ele serve para ir motivando o aluno ali. Pô, o aluno sabe que depois, em algumas escolas é assim, né? O aluno sabe que depois de tantas aulas ou depois de tanto tempo, ele vai pegar um grau. E ele sabe que depois de 4 graus, ele pega a faixa dele. Então fica muito mais fácil dele se organizar e ter uma previsão de quando mais ou menos ele vai ser graduado. Agora, quando o cara pega a faixa e fica à mercê do professor ali, ele não sente que é tanto como eu posso dizer, ele não sente que é uma função dele, entendeu? É ser graduado. Ele sente que tá mais na mão do professor. E quando a gente coloca isso na mão do aluno, ó, tá na tua mão. Se tu vier tantos dias, se tu se dedicar de tal forma, no final do ano você vai estar aqui. Eu acho que fica mais fácil para o aluno entender o que ele precisa fazer, o caminho que ele precisa percorrer, sabe? Então as faixas têm esse objetivo e é mais ou menos isso.
Total, total. Eu acho que é até uma necessidade do ser humano, né, sentir que está progredindo, sentir que está evoluindo. E as faixas demonstram isso, né? Até os graus, essa vibe de... Se você fizer tantas aulas, você progride.
É, com certeza. E é aquela coisa, né? O jiu-jitsu, ele foi moldado para... Como eu posso dizer? Pelo menos assim, quando eu estava chegando, era mais uma coisa pro casca grossa, sabe? Ah, se tu é casca grossa, tem até aquela música do Pregador Lu, né? A gente apaga, mas não bate. Aqui é só raçudo, né? Tinha essa mística de que o jiu-jitsu era pra casca grossa só. O jiu-jitsu era pro cara mais brabo, o jiu-jitsu era pro cara que tinha mais capacidade de se desenvolver ou de fazer determinada coisa. Mas a gente vai percebendo que o casca grossa, ele é 1%, 2% ali da galera que chega. E se você precisa de mais alunos, você não pode focar na minoria, você tem que focar na maioria. E muitas vezes, até o cara que é casca grossa na faixa marrom, na faixa roxa, ele começou como um aluno normal, um aluno frágil, entendeu? E aí, aos poucos, ele foi se desenvolvendo, ele foi vendo que não tem motivo para ter medo, ele foi vendo que dá sim para treinar forte e ainda continuar com a amizade, porque muitas vezes a coisa é muito intensa, muito forte para a pessoa, muito íntima, né? E aí, quando, pô, no, muita gente nunca teve irmão pra sair na porrada em casa, né? Nunca teve amiguinho pra sair na porrada. Então, quando o cara se vê numa situação de confronto assim, ele se assusta. E aí demora alguns meses, às vezes até anos, para ele conseguir se soltar por completo. Então, você perder esse aluno no primeiro mês ali é muito grave para a academia, sabe? Então, os graus, a graduação, tudo isso que o jiu-jitsu está se tornando é simplesmente se adaptar para o aluno, sabe? Porque se a gente ficar focando só no casca grossa, os professores vão morrer de fome, os professores não vão ter dinheiro para. Até mesmo para bancar um sonho, ou até mesmo para, como posso dizer, se dedicar aos alunos de competição, né? Então, você vê que grandes empresários, eles focam nos alunos na massa e tem um horário ali para esse 2% que quer competir, entendeu? Isso é muito importante da gente entender também.
Total. Abrir um parênteses aqui, a gente está fazendo hoje exclusivamente na sexta-feira, porque ontem, onde ele estava de volta, né? Estava voltando de Las Vegas, teve um imprevisto, a gente tinha remarcado para as 8h30, mas enfim, estamos aí e seguimos firme no podcast.
É, eu tava viajando ontem e quando cheguei aqui eu tava sem chave, cara. Liguei para um chaveiro e o cara demorou meia hora para chegar aqui. Quando ele chegou, ele falou que não conseguia abrir também a porta. Então eu tive que fazer mó corre. Tive que ir no lugar meia hora daqui buscar a chave, gastar uma grana com Uber. Quando cheguei já era tipo 11h30 no Brasil e não valia a pena. Então, só justificando, esse podcast aqui que vocês estão assistindo. Ele acontece às quintas-feiras, 4h30 da tarde, horário do Brasil. E, enfim, só estou pedindo desculpa e dizendo que a gente está aqui quando deu, tá? Obrigado.
E que para quem quiser acompanhar também o Alibi DJ Cast toda terça-feira, 4h30, e nessa terça-feira aconteceu.
Beleza.
Ali, dando sequência aqui às perguntas, para quem não conhece, de repente está começando agora, tem uma galera que se inscreveu no Desafio Faixa Preta e está assistindo a live aqui. Quais são as faixas que existem no Jiu-Jitsu? Tem até uma galera que vai começar, né? É mais para eles essas perguntas. E quais a diferença entre cada uma dessas faixas?
Tá. Eu não vou entrar muito no mérito das faixas para juvenil, porque eu não entendo muito. A coisa mudou muito. Hoje em dia tem cinza com. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas as básicas são branca, cinza, que quase ninguém pega. A cinza é tipo, se tu for muito novinho ali, tu pega a cinza. Depois amarela, laranja, verde. Isso aí, se você tiver menos de 16 anos, você vai percorrer essa trajetória. Se você começar adulto já, se você começar com 17, 18 anos, você vai pegar a branca. Quer dizer, a branca você não pega, né? É isso aí mesmo. Você é graduado a faixa azul, depois roxa, marrom e preta. A diferença é basicamente, assim, para quem compete é na regra, né? Faixa azul, se eu não me engano, são 6 minutos, faixa roxa 7, faixa marrom 8, faixa preta 10. Né, faixa marrom e preta pode atacar determinadas coisas, né? No sem kimono pode atacar Ryu Hook agora, chave de pé, os leg locks em geral, né? Tudo que é chave de perna, o faixa marrom e preta pode atacar, e o faixa azul e branco e roxa só pode atacar a botinha reta, né? Então é mais ou menos isso assim, a diferença. São essas as faixas que você vai percorrer. Se você continuar aqui com a gente, principalmente, você vai percorrer mais rápido, mas é isso.
Perfeito. E ali, quando foi a primeira vez que você mudou de faixa, pegou ali a sua faixa azul? E quando isso aconteceu, você estava confiante de sair da faixa branca e entrar numa nova jornada na faixa azul? Ou você não se sentia pronto para essa nova faixa?
Cara, então, quando eu peguei a faixa azul foi engraçado, porque foi o seguinte, eu comecei a treinar em novembro. E a graduação lá no Brigadeiro era todo ano em dezembro. Então eu entrei na academia, tinham, sei lá, vamos botar uns 10 faixa branca ali que treinavam no meu horário, né? Sei lá, 10, 7, sei lá. E todo mundo foi graduado em dezembro e eu não, né? Então, quando essa galera foi graduada, eu tinha muito forte na minha cabeça, irmão, fui faixa branca com esses caras, não dá para ficar apanhando aqui todo dia pra esses caras, sabe? Então, eu tinha muito forte isso na minha cabeça. Eu lembro que faixa branca continuou eu, Cicinho e o Russo lá, o Jonathan Russo. Ele até, enfim, sofreu um acidente lutando com o Isaac Baense depois, enfim. teve um probleminha que teve que ficar, acho que uns 2 anos sem treinar. E eu me lembro que eu falava, irmão, esses caras aqui eu não posso apanhar. Os caras que já eram faixa azul mais antiga, assim, eu deixava. Eu não deixava, né? Mas eu... O meu ego permitia que isso acontecesse. Mas se eu apanhasse desses caras, o Cicinho, o Russo, e esses outros que foram faixa branca comigo, porra, eu ia embora puto, né? Então, foi uma época boa, assim. E quando eu fui graduado a faixa azul, sim, eu sentia que eu poderia ali pegar a faixa, assim, porque eu já tava um ano e um mês ali treinando. E eu vi todo mundo que era faixa azul ali ser faixa branca comigo, sabe? Então... E eu tava lutando campeonato já, então eu sim sentia que eu merecia, mas quando eu peguei a faixa azul e fui no meu primeiro campeonato é que eu senti o impacto. Eu falei, porra, foi a primeira vez que eu fiz meia guarda, na, tipo assim, campeonato, até então era só guarda fechada, né, só guarda fechada e só. E, porra, o cara passou, fui lá, botei na meia guarda e tal, fiquei ali naquele desespero, não consegui raspar, eu lembro até hoje a luta. E não consegui raspar, o cara também não passou. Acho que não sei se passou minha guarda ou não, cara. Não me lembro. Eu posso ter essa luta aqui ainda. E conclusão, eu perdi o campeonato e falei, porra, a faixa azul é diferente, vai ter que treinar mais, né? E foi uma época boa. Foi uma época boa, sim.
Total. Os campeonatos de faixa branca era só guarda fechada, irmão. Só fazer guarda fechada, estrangulamento e barrigada.
É isso, pai. Upa, né? Upa.
E funciona, né? Já levava geral. Irmão, outra pergunta. Por que se sentir confiante para a próxima faixa é importante na sua concepção?
Ah, é importante porque você vai... É a forma que você vive, né? E eu percebo que muita gente, quando gradua, acaba parando de treinar, né? Eu tava falando com um amigo esses dias que ele... mora em Portugal, né, e ele sofreu com Covid, ele perdeu até um familiar dele ali por causa do Covid, e ele parou de treinar, né, e foi engraçado que ele parou de treinar logo quando ele pegou a faixa preta. E isso acontece pra caramba, cara, o cara começa a treinar e aquele estresse ali de ser faixa preta, de ser faixa marrom agora, e ter que bancar aquela faixa, ter que bancar aquela situação, acaba prejudicando ele, sabe? Eu acho que a pessoa fica muito prejudicada quando ela sente uma pressão por ser a faixa que é. E é o que a gente fala aqui o tempo todo, né? A forma que você fica confiante, cara, é sacrificando, é colocando tempo, deixando o tempo passar, deixando tua rotina ali em prol daquilo. E se você não tem confiança na tua faixa, dificilmente você vai se colocar numa competição, dificilmente você vai chamar um menos graduado para treinar. E aí começa aquela vibe do cara que não treina com menos graduado. Ah, não treino com menos graduado. E muitas vezes esse cara que não quer treinar com menos graduado é o cara que não quer apanhar, não quer o estresse ali, tipo assim, não quero apanhar com menos graduado, vou exercer aqui o meu poder de graduado e não vou treinar com esse cara. E eu vejo que isso acontece bastante. Eu, por exemplo, na faixa azul ali, né? Eu me lembro que tinha meia dúzia de faixa preta que falava assim, não gosto de treinar com o Mohamed não e tal, não sei o quê, o cara é maluco. Falavam assim, o cara é maluco, porra, machuca meu homem, machuca tudo. E eu ficava chateado demais, porque eu não treinava pra machucar ninguém, sabe? Eu treinava, enfim, eu queria aprender, eu queria tentar as coisas, se me desse uma brecha eu ia tentar sim. E os caras começaram a ficar estressados, tipo assim, não, irmão, isso aí é demais, é muito agressivo, tá muito agressivo e tal. Então eu percebo hoje em dia, olhando pra trás... que não era o fato de eu machucar, o cara não tava com medo de se machucar, um cara que é faixa preta não tá no tatame com medo de machucar, não geralmente, mas esse cara tava com medo de eu conseguir eventualmente fazer alguma coisa e ele, pô, sou faixa preta, não tem que estar passando sufoco aqui pra faixa azul e tal, e eu percebo que na maioria das vezes não era uma questão de segurança, era uma questão de ego mesmo, o cara não queria dar o braço a torcer ali pra treinar comigo. E, enfim, eu sentia isso. E hoje em dia, olhando pra trás, como faixa preta já, eu percebo que isso acontece. Muitas vezes tu olha aquele cara abusado, aquele faixa azul, aquele faixa roxa abusado, tu fala, porra, acho que eu não vou com esse cara hoje não, tá ligado? E sim, dá esse estresse, porque tu aceita apanhar de um faixa preta, mas pra tu apanhar de um faixa roxa, cara, é mais doloroso. Então, essa questão da confiança, o cara tem que entender que a faixa não necessariamente significa que ele tem que bater em todo mundo. Ser faixa preta não é isso. Ser faixa marrom não é isso. A faixa vai muito além do resultado de um rola, entendeu? A faixa vai muito além de tu, ah, vou bater no cara aqui, eu vou apanhar pro cara aqui, isso significa que eu mereço uma faixa mais do que ele. Não. E eu pensei isso na época de faixa azul e hoje eu vejo que eu tava enganada. Faixa é uma coisa muito complexa, entendeu? A tua trajetória, a tua jornada ali. Não necessariamente significa que tu tem que bater em todo mundo. Isso aí é um pensamento errado, tá ligado?
O que que faz uma pessoa merecer a faixa?
Cara, tudo. Tudo. É a conduta dela dentro do tatame. É a capacidade dela de pensar em grupo, né? Eu percebo que com essa questão do esporte, né? Quando a gente pensa em esporte, o esporte é o quê? É performance, é resultado. Quando a gente pensa só em esporte, a gente preza e valoriza muito o egoísmo, né? Porque você ser atleta é você ser egoísta, você tá ali por você tá ali pela medalha, o pódio é para um só e problema é de quem tá ali na tua frente, né? Mas eu hoje, avaliando assim, pensando, eu vejo que a capacidade de pensar em grupo é fundamental para o artista marcial, não para o atleta, sabe? E esse é um dilema que a gente vive o tempo todo ali. Atleta, artista marcial, né? Eu penso assim, quando eu abrir minha academia, quando eu tiver meus alunos, a forma que eu vou avaliar o aluno vai ser através de conduta, vai ser através da capacidade dele de pensar em grupo. Pera aí, eu tô treinando com um cara que é faixa branca aqui, o cara tá fazendo um determinado golpe ou determinada defesa que tá errada. Eu vou finalizar esse cara 10 vezes do mesmo jeito ali, ou eu vou de repente, cara, vou orientar esse faixa branca, esse faixa azul a melhorar. Entendeu? Eu vejo isso, eu valorizo muito isso hoje em dia, coisa que antes eu falava, ih, não, que nada, a função de ensinar é do professor, né? Não é minha, eu tenho que só fazer minha parte aqui. E não, cara. Eu percebo que se tu ajuda teu companheiro de treino, se tu ajuda a pessoa que tá treinando contigo te ajudando ali, quanto melhor esse cara tá, melhor para você, né? E eu hoje em dia valorizo muito mais isso do que necessariamente só o cara que tá ali amassando todo mundo, que não cansa, que treina sem beber água. Isso aí, beleza, mas eu entendo que as pessoas têm outras prioridades e responsabilidades, né? Então, hoje eu vejo muito dessa forma. Eu acho que o que faz um cara merecer a faixa, eu acho que não é um gabarito. Não é assim, ah, amassou todo mundo, pega a faixa. Óbvio, se tu tá ganhando mundial, é difícil de te segurar numa faixa, né? Mas agora, falando de pessoas normais, que tem trampo, que tal, pô, eu quero ver o sacrifício da pessoa, entendeu? Caramba, o cara tá ali todo dia, pô, o cara tem filho, o cara tem esposo, o cara tem trabalho, o cara mesmo assim tá ali. Caramba, deixa eu ver, pô, todo seminário o cara vai, toda graduação o cara tá ajudando todo mundo. Esse cara, na minha opinião, é um cara que merece a faixa, entendeu? Óbvio também o tempo que ele tá treinando, enfim, a evolução dele, obviamente, precisa ser levada em consideração. Mas hoje em dia tá muito difícil, né? Porque o cara acaba tendo uma graduação automática ali, determinado, dependendo do tempo que ele tá treinando, né? Então, hoje está mais difícil para o professor avaliar o aluno assim dessa forma, sabe?
Sim, eu acho que muito desse sentimento de não merecimento também, né, da próxima faixa da evolução, do reconhecimento, vem do aluno só estar focado em uma métrica, né? Que nos negócios a gente chamaria ele de KPI e tal, de uma única métrica, que é performance, de repente, né? Bater em outro cara. E que não é só isso, né? Se o cara analisar outras métricas, também outras coisas, ele vai se sentir merecedor, porque ele vê que, pô, eu ajudo faixa branca. Né? Em vez de amassar ele e finalizar de 10 vezes, que eu poderia. E outras formas de mostrar para o professor que ele está no caminho, né? Que ele merece parar.
Com certeza, irmão. Se tu vê um cara, por exemplo, que através do jiu-jitsu parou de fumar, parou de beber, deixou de ser uma pessoa agressiva. Claro que tu vai dar faixa preta para esse cara por causa disso? Não. Mas de repente uma faixa azul, pô, o cara chegou, tá? Caramba, tu percebeu que o cara era mais gordinho, né? Perdeu um peso, emagreceu, tá dedicado, tá vivendo uma vida mais saudável, tá sendo uma. Deixou aquela agressividade de lado um pouco, ou então de repente canalizou essa agressividade para o jiu-jitsu e na vida dele tá fluindo melhor. Caramba, será que não vale a pena dar uma faixa para esse cara? E eu não sei, tipo assim, são questões que o professor precisa pensar ali e manter os olhos abertos o tempo todo e não ter só uma métrica para avaliar o aluno. Porque todo mundo tem suas próprias limitações, tem gente que vai evoluir mais rápido na faixa marrom. Eu, por exemplo, na faixa azul, assim, faixa roxa, eu fazia as mesmas técnicas, basicamente. Na faixa marrom que eu fui abrir meu jogo, fui entender melhor jiu-jitsu e tal. Então, é isso que tu falou mesmo, a métrica tem que ser variada, não é uma tabela, não é um gabarito, sabe?
É vitorioso, né? O cara que, para mim, o cara que sai das drogas por conta do jiu-jitsu ali já foi a vitória dele, né?
Porra,
Isso faz
óbvio.
para ele um mérito
E muitas
gigante.
vezes esse cara vai entrar no jiu-jitsu para isso. E é por isso que você tem que manter os olhos abertos também para o objetivo do cara. Muitas vezes o cara, eu quero entrar nisso aqui porque eu quero mudar de vida, eu quero emagrecer, eu quero me defender, eu quero, sei lá, viver uma vida mais saudável, eu quero ficar mais calmo, eu tô muito nervoso. Então a vitória pessoal do cara tem que ser levada em consideração sempre, sabe?
Com certeza. Ali, e se eu for graduado sem me sentir pronto, o que que acontece?
Ah, agora você tem que se adaptar, né? Se você foi graduado, principalmente numa escola onde você não tem a questão da presença, né? Tem muitas escolas que só de você estar ali você é graduado. Tem outras escolas que o professor ainda avalia o aluno pela performance dele. Se teu professor enxergou que você merece, você tem que se adaptar àquela faixa. Tem uma coisa que acontece bastante, que as pessoas precisam manter a atenção nisso, que é o seguinte: digamos, eu treino com o Petri todo dia. Eu sou faixa azul, o Petri é faixa roxa. Mas eu treino com o Petri todos os dias. Depois de um ano treinando com o Petri, o resultado do treino possivelmente vai ser o mesmo. Porque em um ano é difícil assim de tu superar uma pessoa tecnicamente se você tá pior que ela. Então, voltando, você tá treinando com o Petri, eu tô treinando com o Petri ali todo dia. Eu sou faixa azul, o Petri é faixa roxa. Tô treinando todo dia. Tum, 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 tum. Depois que acabou o ano, eu ainda apanho pro Petri. Do mesmo jeito que eu apanhava no começo do ano. Mas isso não significa que o meu jiu-jitsu tá igual. Eu posso ter evoluído por um ano, o Petri também evoluiu por um ano, e eu ainda assim apanho dele, né? Ele ainda me bate, mas não significa que o meu jiu-jitsu não evoluiu. E isso acontece bastante nas academias. O cara pensa assim, pô, tô apanhando dos faixa roxa, então eu não mereço a faixa roxa. Mas esse faixa roxa também tá caminhando para a faixa marrom já. Então, nesse processo, nessa caminhada assim, ó, o cara acaba evoluindo e você também. E aí você pensa, ah, caramba, não mereço a faixa. Não necessariamente. Às vezes você está evoluindo sim, você está melhor sim, o teu professor enxerga isso, mas você não enxerga. Porque a tua métrica é só o resultado do seu treino com esse cara, tá ligado?
Entendi. Eu tenho que pegar o meu carregador ali. Enquanto eu pego meu carregador, responde essa. Quando é melhor você pedir para o seu professor não te graduar? Existe isso? Vou pegar aí, eu
Caramba,
já volto.
tá, pode ir. Caramba, cara, eu não sei, eu não fui educado dessa forma, sabe? Eu não fui educado assim, com esse diálogo entre professor e aluno. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é uma coisa que eu tô brigando comigo para não fazer, quer dizer, para fazer, mas eu não tive coragem ainda. Eu peguei minha faixa preta em 2015, né? Na teoria, 2018 eu teria pego meu primeiro grau e 2021 eu teria pego o segundo. Isso não é decisão do meu professor me dar um grau. Não é decisão dele. Ele tem que me dar o grau depois de 3 anos. Isso é norma da IBJJF, isso não tem para onde correr. Mas o meu professor não me deu meu grau, né? Em 2018 e agora 2021 eu já tenho que pegar o segundo. Né? Tanto que no Réveillon ali até fiz uma postagem dessa porra. Assim, eu não vou pedir meu grau, caralho. Porque eu não fui educado para isso, entendeu? Então, na minha concepção, na minha forma de pensar e entender o jiu-jitsu, o aluno não tem esse diálogo com o professor. A decisão é 100% do professor. O professor define, decide e toma essa decisão. Mas também eu preciso levar em consideração que eu sempre tive voltado e focado em competições. Eu nunca treinei jiu-jitsu para treinar só. Eu sempre treinei jiu-jitsu para obter determinados resultados. Então é diferente também. Mas agora, eu sei que existe isso, eu sei que as pessoas conversam com os professores sobre a faixa, ó, acho que eu vou te graduar aí, hein, tal. Aí o cara, não, professor, me segura mais um ano. Eu não sei, eu não conheço, eu não não fui educado para isso, entendeu? Mas eu sei que há isso. E eu acho que não, cara. Depende, assim, qual é o teu objetivo com o jiu-jitsu? Tu quer ser campeão mundial? Se é, beleza, espera mais um ano e tal. Mas aí tu tem que pensar também, caramba, tu subiu no pódio esse ano? Porque eu percebo que muita gente fica com essa vibe assim de, ah, eu quero ser campeão mundial, quero não sei o quê, não sei o quê. Mas caramba, o cara não tá ganhando o campeonato do bairro, entendeu? E aí, se tu não tá ganhando o campeonato do bairro, caramba, em um ano vai ser muito difícil você sair de um cara que não ganha o campeonato do bairro para chegar no ano que vem e ser campeão mundial, sabe? É difícil e é uma verdade que dói, sabe? É uma verdade que muitas vezes vai machucar assim o cara. Pô, o cara chega no Mundial sempre perde de cara, nunca subiu no pódio, nunca fez uma final assim. Beleza, se tu fez final esse ano de Mundial, caramba, possivelmente o cara que te ganhou vai pegar a faixa e beleza, você tem ali uma chance, né? Não tô dizendo que é garantido, mas você tem uma chance maior. Mas agora, se tu não tá chegando nem no pódio do Mundial assim, e teu professor quer te graduar e você quer segurar mais um pouco. Talvez, dependendo da tua idade, dependendo da situação que você tá na tua vida agora, né? Mas e muitas vezes ganhar mundial não é realidade, não tá no horizonte da pessoa ali, não tá. E as pessoas que estão em volta estão vendo, pô, não vai chegar, entendeu? Então eu acho que tem que ser uma decisão mais do professor, cara. O professor tem que ter mais autoridade com relação a isso, porque muitas vezes o aluno não consegue enxergar, o aluno romantiza um sonho dele ali, um objetivo que ele tem, que não é realista, entendeu? Mas, caramba, eu acho que tem que ser mais do professor do que do aluno. O professor tem mais experiência. Mas o professor, sim, tem que levar em consideração, mesmo sem verbalizar, acho que determinadas coisas não precisam ser ditas necessariamente. O professor tem que olhar e falar: caramba, acho que esse cara tá querendo ganhar mundial, vou segurar ele mais um ano. Caramba, esse cara aqui tá querendo ganhar, mas acho que ele não tem capacidade. Eu acho que melhor ele graduar ele logo para ele não perder tempo, sabe? E no final das contas, também não acredito tanto em perder tempo. Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, sabe? Se você tá na academia treinando ali, tu tá evoluindo. Mas se existe isso, se eu acho que tem que existir isso, caramba, cara, não sei. Eu não sei se eu ficaria feliz de um aluno meu me olhar e falar assim: ó, eu acho que não quero ser graduado agora. Eu não sei se eu ia gostar disso, sabe? Porque é meio que você, como aluno, querer julgar o trabalho do teu professor, de te avaliar. Você tá pagando pro cara te avaliar ali, e na hora que o cara te avalia, você. Não, acho que teu julgamento não foi bom. Acho que eu tenho que ser graduado, ou acho que eu não tenho que ser graduado. Sei lá, eu acho difícil, sabe? Avaliar essa situação. Eu não sei ainda, não tenho academia ainda, mas é. Eu não sei se eu gostaria disso, de um aluno vir para mim e falar: ah, não quero ser graduado agora. Sabe? Ou então, caramba, professor, eu acho que eu merecia ser graduado se eu não me graduou. Caramba, não sei, é difícil. É difícil, sabe? Não querendo ser autoritário, nem. Mas é difícil, sim, por professor, essas questões são difíceis. Tem professor que esquece? Tem professor que esquece. Isso aí também eu acho muito errado. Por exemplo, o Lloyd esqueceu de me dar meu grau, sabe? Mas é. Sei lá, eu não sei se eu gostaria disso, de um aluno vir e falar: professor, não quero ser graduado agora. Tipo assim, sei lá.
Eu vou pegar esse gancho e te perguntar o oposto. Quando é a melhor hora para você pedir para ser graduado e o que você acha de pedir para ser graduado? Mas antes de responder, queria falar duas coisas. Uma, um salve para esse grupo que está aqui no Instagram, na live com a gente,
irado.
nosso querido. E a galera está fazendo pergunta, no final a gente abre para pergunta, mas por hora a gente vai focar aqui no tema, no roteiro, e depois o Ali responde algumas perguntas. Então, pode seguir ali. Eu vou refazer a pergunta. Quando é melhor você pedir para ser graduado e você acredita que um aluno deve pedir para ser graduado, dar um toque no professor ou não?
É, então, é a mesma. Eu acho que a resposta é bem parecida. Eu não fui educado para isso, irmão. Eu não fui educado para isso. Eu vou dar um exemplo de quando eu era faixa branca e aconteceu uma situação na academia. Tinha uma menina chamada Juliana, ela era faixa preta de kickboxing e faixa azul de jiu-jitsu, ou faixa roxa na época, não lembro. E ficava todo mundo na academia entre um horário e outro de treino, sabe? E, cara, eu me lembro que tava todo mundo zoando assim, todo mundo rindo, e a galera fez uma brincadeira com a Juliana. E eu ri. Irmão, essa garota me colocou num canto e me esculachou, irmão. Tu não tem direito, tu é faixa branca, tu não tem direito de estar tá rindo de mim, e o caralho. Paga 10 flexões, eu pagava 10, ela mandava pagar mais 10, né? E só para contextualizar que eu não fui educado para chegar no professor e falar, professor, acho que tá na hora de você me graduar, sabe? De onde eu venho, da forma que eu fui criado dentro do jiu-jitsu, isso não era nem questão, não tinha nem que pensar isso. Mas eu entendo que o jiu-jitsu hoje tá diferente, né? Hoje em dia é professor de jiu-jitsu oferece cerveja para aluno, né? Pô, vamos sair para tomar uma cerveja, né? Já vi, eu vejo hoje em dia, professor, tem uma academia aqui perto, irmão, que os caras treinam e tem no lado tem uma geladeirinha assim que a galera acaba tudo bem, todo mundo com mais de 40 anos, assim, todo mundo pai de família, a galera acaba, abre uma cervejinha, fica bebendo a cervejinha na beira do tatame, né? Eu não entendo muito. Eu falo, caramba, não fui educado para isso. Mas eu entendo também que, pelo que eu vejo ali, ninguém é alcoólatra, ninguém bebe, vai fazer merda. Todo mundo bebe, vai pra casa dormir, né? Mas, cara, eu não consigo entender muito. Não faz parte da minha cultura, da minha educação, sabe? Eu acho que a função de decidir quem gradua ou não é do professor, cara. Eu não consigo entender. Não tô dizendo que é errado ou certo, tá? Hoje em dia eu entendo que a coisa mudou, mas eu não consigo entender. Professor, me gradua aí, eu acho que eu tô pronto porque eu amassei aquele cara ali ontem, né? Eu não entendo. A não ser que, caramba, tu ganhou o mundial e teu professor não te graduou, eu acho que tu, caramba, professor, o que que tá acontecendo? Quais são os seus planos para mim, assim? O que que você tá pensando aí? Bem, só para entender, sabe? Mas sei lá, eu acho isso meio esquisito ainda, sabe? De repente eu tenho até que mudar essa cabeça, mas eu acho esquisito. Se eu tivesse um aluno me manda mensagem: professor, me gradua aí, eu acho que eu tô pronto, pode me graduar. Cara, eu acho que eu ia deixar esse cara um ano esperando aí, cara. Eu acho, não sei.
Mesmo que se o professor, se você sentir que o professor ali na correria dele, no dia a dia dele e tal, acabou esquecendo, você acha que não faz sentido mesmo assim?
Cara, eu acho que o professor não tem que chegar nesse ponto também. Entendeu? Eu acho que o professor também não pode esquecer de graduar um cara que tá ali todo dia treinando. Tá ali toda semana, 3 vezes na semana, sabe? E o professor também não pode usar a mesma métrica para todos os alunos. Esse cara aqui tem tempo para treinar 3 vezes na semana. Esse cara aqui tem tempo para treinar todo dia. Eu não posso falar, ah, não, então se esse cara aqui tá todo dia, esse aqui tá 3 vezes na semana, esse aqui merece mais. Não, de repente esse cara aqui é sustentado pelos pais. Não tem outra coisa para fazer, não precisa se preocupar com nada. Esse cara que tem uma família com 3 filhos, com trabalho, e mesmo assim tá sacrificando para estar ali, entendeu? Eu acho que o professor também, de forma alguma, pode esquecer do aluno. E aí é onde a gente encara essa situação onde a gente sabe que tem muito professor que tem trabalho também, muito professor que não é empresário, muito professor que tem que dar aula de personal, muito professor que tem que fazer um monte de coisa para sobreviver. E aí sim, esse cara pode esquecer de um aluno, né? Pode esquecer de um detalhe. Mas o ideal é que o professor também não esqueça, né, cara?
Com certeza. E ali, na prática, como uma pessoa, um praticante de jiu-jitsu, pode melhorar o senso dele de merecimento para a próxima faixa?
Ah, eu acho que não melhora, né? Eu acho que é. De novo, não é a função dele. Eu acho que ele não tinha nem que estar pensando nisso. Óbvio, eu entendo, a gente é humano, a gente vai pensar, caramba, quanto tempo falta para eu graduar? O que é que eu preciso fazer para graduar? Beleza, mas eu acho que não é função do aluno isso, cara. É função do professor. O professor tá ali para isso, para te avaliar, para saber se tu merece ou não a coisa, sabe? Se você tá treinando e sente que não merece ou que merece, tu tá errado, né? Não é tua função, é a função do teu professor, cara. Você está pagando o teu professor para te avaliar, para te ensinar e te avaliar ali. Então, não sei. Eu acho que não tem como melhorar esse senso. Não tem, porque você vai sempre se comparar. No normal. Tu vai querer se comparar com outra pessoa que não dá. Não dá para comparar muito.
Entendi. E o que que uma pessoa, bom, um praticante de jiu-jitsu pode fazer se ele se sente pronto para a próxima faixa, mas o professor dele não quer graduar ele naquele momento? Principalmente quando vai chegando no final do ano ali, né?
É, aí sim eu acho que cabe uma conversa. Eu acho que cabe uma conversa, porque se você acha que merece, se você acha que tá pronto, e. Porque o professor tem que entender também, um cara que quer ser graduado e não é graduado, ele desanima, cara. Ele desanima. Eu conheço vários caras que pegaram faixa marrom, ficaram 2, 3 anos, não foram graduados e, eu vou parar. E o parar não é de uma hora para outra. É assim, ó, o cara treina todo dia, aí ele começa a faltar às sextas, tá ligado? Aí outra semana ele vai na sexta, mas falta terça e quinta. Aí ele acha um futevôlei na praia pra jogar. Ele acha outra coisa que vai dando uma empolgação nele. E aí, quando ele vai ver, ele perdeu aquele fogo. E a culpa disso é de quem? A culpa é do professor. Porque o cara tava empolgado, o cara queria coisa, mas o cara foi lá e não deu. Tinha um cara aqui na academia, cara, que era faixa branca por, sei lá, acho que 6 anos já de faixa branca. E detalhe, todos os faixas roxas da academia tinham medo dele. Todos. Mas o Lloyd simplesmente não lembrava do cara. Tipo assim, via, qualquer hora eu graduo, qualquer hora eu graduo. Aí um dia, claro, né, eu já faixa preta, eu já com uma intimidade dentro do tatame, eu já conhecendo meu professor muito bem. Cheguei para ele um dia e falei, Lloyd, qual foi, mano? Qual foi desse? Por que que tu não gradua o cara, mano? Aí ele, não, porque ele fica falando que vai competir, não compete, não sei o quê. Eu falei, mano, quando foi que o cara competiu? Competiu tal ano. Ganhou. Então, cara, o cara tá desanimado, o cara não quer botar a cara de faixa branca mais. Aí ele foi lá, deu faixa pro cara, o cara voltou a treinar, ficou entusiasmado de novo, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que já tinha que estar tá pegando faixa roxa agora, né? E aí de repente vai ser outra conversa que eu tenho que ter com o meu professor de novo. Lloyd, olha aqui, cara. O cara tá vindo todo dia, o cara espanca tudo que é faixa roxa aqui, mano. Né? Mas eu acho que é isso, assim, tu tem que ir crescendo aos poucos e deixando a coisa fluir, sabe? Mas, de novo, acho que é a obrigação tanto do aluno quanto do professor. Se o professor não gradua um cara que merece, esse cara vai desanimar e o professor vai perder muitas vezes um aluno bom porque não graduou o cara, entendeu? Então, acho que tem sim que ter um diálogo e acho que o professor pode puxar essa conversa muitas vezes, sabe?
100% coerente. Ali, existe alguma exceção onde graduar não é bom?
Ah, lógico, tem vezes que não vai ser bom graduar o cara, né? Às vezes o cara não tá pronto para aquela pressão. Quando se fala de competição, principalmente, né? A gente sabe que um ano pode amadurecer um atleta. Você não vai mudar da água pro vinho em um ano, mas você pode amadurecer muito em um ano, sabe? Então, eu acho que sim, eu acho que dá para segurar muitas vezes, mas eu acho que isso é um erro normal, os professores erram isso sim, e é normal. Acho que você não pode crucificar seu professor que te graduou numa hora que você ainda estava meio prematuro, sabe? Tu não pode crucificar. Tem alunos que vão se dar bem com essa pressão, tem alunos que vão cair um pouco com a pressão. Então eu vejo que é lá e cá, sabe?
Sim, eu até notei uma frase aqui que é aquela frase do Henry Ford, só que adaptada nessa, tipo, se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma você estará certo, né? Eu
Perfeito.
acho que isso serve também para o merecimento da faixa, né? O cara vai, se ele acredita que ele merece, ele vai agir para ter, ele vai agir de forma coerente com aquilo, né?
A questão é como é que a gente pode fazer esse cara acreditar que ele merece, né? Porque tem gente que nasce com a confiança lá em cima, autoestima lá no alto. Tipo assim, tem um moleque aqui da academia, o DJ, né? Irmão, o moleque parece que tá do lado avesso. É feio, é muito feio, irmão. A cabeça dele é do tamanho de um galão, assim, ó. O moleque é pequeno, as perninhas curtas, feio. Ele é o cão, irmão. Mas, irmão, tu pergunta pra ele, quem é o cara mais bonito do mundo? Sou eu. O cara se acha bonito. Aí eu já, não sei também se é um pouco de confiança, um pouco de doideira, né? Doideira com confiança, maluquice com ser cego, ser míope, sei lá. Mas a autoestima do cara é lá no alto. Lá no alto. Tipo assim, igual tu lembra aquele dia que a gente tava ali, tu falou, mano, me acho da hora, mano. Eu
É o
boto
lado do espelho.
no espelho, me acho da hora. E tem umas minas que são lindas que se acham feia. Tipo, a Gisele Bündchen agora tava com. Agora não, tem uns 2 anos já. Tava com depressão, irmão, porque teve filho e tava se achando feia.
É incrível.
Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, essa questão de autoconfiança, de autoestima, de. Beleza, tem gente que nasce com ela. Às vezes é burrice. Por exemplo, um cara como DJ se achar bonito. É burrice, né? Mas por outro lado, o cara teve uma namoradinha, ou duas já, acho que duas namoradinhas que tatuaram o nome dele, irmão. E aí tu começa, caramba, será que tem gente tão maluca quanto ele nesse mundo, né? Enfim, tu começa a questionar determinadas coisas que é aquilo, né? Tem gente que já tem facilidade para ter autoestima, tem gente que não. E acho que a nossa função como professor é tentar mostrar para esse cara que não tem essa autoestima elevada que sim, ele tem total capacidade. Ele é bonito também, ele é forte também, tem capacidade, é bom de jiu-jitsu, é inteligente. A gente precisa mostrar para as pessoas isso muitas vezes, sabe? E às vezes a nossa função como professor não é fazer o cara ser campeão mundial, é fazer o cara acreditar que ele pode conquistar aquela menininha que ele tá apaixonado, sabe? Que ele pode conquistar o cargo no trabalho dele que ele quer, que ele sonha. Ele pode passar naquele vestibular ou naquele concurso que ele quer. E eu acho que o jiu-jitsu tem muito essa força de botar, injetar autoestima na pessoa, sabe?
Com certeza, eu vejo também, igual você sempre fala, né? O cara muitas vezes se compara com o Michael Galvão, com o Muhammad, e o cara não olha para ele como um herói, né? Porque de repente ele vai treinar com o Muhammad, e o Muhammad tem uma pressão que ele não tem. Mas ele não vê o que ele tá, por exemplo, o que ele tá fazendo pela família dele, o que ele consegue fazer por ele próprio, né? O que ele tá fazendo pela saúde dele, e tudo o que ele consegue fazer, ele não vê. Ele foca naquilo que ele não tem, que é a pressão do Muhammad. Mas muitas vezes também ele não vê o que o Muhammad está abrindo mão para poder ter aquela pressão, né? Se a gente sabe treinar 3 vezes no dia, igual você treinava na roxa, no marrom, exige muito sacrifício, né?
Perfeito. Perfeito. É isso. Tem que ter, é um pouquinho de maluquice também, um pouquinho de. É tudo junto. É uma combinação de vários fatores. E é isso que eu acho, é isso que eu penso. Eu acho que, beleza, autoestima é bom e tem que ser conquistada, né? Mas o cara tem que pensar no que ele tem. E praticar isso, né? O que que eu tenho para agradecer aqui? Qual é a vibe, né? Tipo, enfim, eu acho que o cara que é grato, tem capacidade de ter gratidão assim, ele conquista mais coisas, porque caramba, assim, imagina Deus lá, sentado lá em cima olhando, pô, o cara tem tudo, o cara tem saúde, tem quimono limpo, tem tudo e tá focado no que ele não tem. Ah, vou dar porra nele, mano. Vou dar porra nele, mano. Deixa ele treinar mais aí para aprender um pouquinho mais, né? Deus, mas é Deus pensando. Agora, pô, esse cara aqui, caramba, lá pobrinho, quimono rasgado, porra, não tem grana, não sei o quê, pô, tá treinando felizão, pô, vou dar um pouquinho de sabedoria pra esse cara aí, pra ele evoluir, sabe? Eu acho que é isso, tem que ser grato, tem que buscar mais as coisas que você tem, os motivos que você tem pra ser grato, sabe? E eu percebo que muita gente não é. Acho que a gente não é assim. Por causa de Instagram. Pô, o Instagram tá ali, todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo, todo mundo tá bem treinado, tá em forma. E aí tu começa a olhar Instagram, tu se compara naturalmente, sabe? Então, Instagram também é um problema, muitas vezes.
Total. A gente fez uma pesquisa breve nos stories do seu Instagram, que é o seguinte: a primeira pergunta que a gente fez foi: você se sente pronto para a sua próxima faixa no jiu-jitsu? Teve 1.823 participantes, 59% das pessoas responderam que não, e 41% das pessoas disseram que sim, se sentem prontas para a próxima faixa. E aí, a segunda pergunta foi: você quer ser graduado no ano de 2021? 1.831 participantes, 35% disseram que não. Geralmente é uma faixa preta, né? O cara já é faixa preta, o cara foi graduado agora, e 65% das pessoas disseram que sim, querem ser graduadas. E de 1.885 participantes da terceira pergunta, que é: você acredita que se sentir confiante para a próxima faixa é importante? 92% das pessoas concordaram que sim, se sentir importante. É, se sentir confiante é importante, e 8% disseram que não. Geralmente, então, as pessoas tendem a acreditar que é só você ir treinar, não precisa ter confiança ou não, mas enfim, é bem a minoria. E ali, o que que você acha que pode melhorar a confiança da pessoa? Você acredita que os 5 pilares é um caminho, os 5 pilares do jiu-jitsu? E se sim, quais são os outros? Como que uma pessoa pode se tornar mais confiante? Tendo em vista que é um ponto comum concordar que a confiança ajuda sim a pessoa a se sentir mais merecedor e a graduar.
É, então, a gente sempre fala isso, tanto aqui nos podcasts, quanto no Motivacional lá. A gente sempre ressalta a importância do senso de merecimento. Isso é para tudo. Isso é para tudo na vida, né? Quando você tem que acordar às 7 horas da manhã e acorda às 7, você já começa o dia ganhando. Se você tem que hidratar, pô, eu durmo com uma garrafa d'água do lado da cama, acordo já hidrato. Não pode estar chuva, sol, Covid, sem Covid, treinando ou não, eu hidrato. E aquilo ali vai me dando um senso de que, caramba, eu tô ganhando meu dia, sabe? Ah, acordei na hora certa, hidratei. Caramba, tô ganhando. Agora, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Pô, jogar nutriente bom, tomar meus suplementos. Qualquer coisa que eu tenha para fazer naquele dia, eu vou cumprindo e vou conquistando essas pequenas vitórias, né? E eu penso que a forma de você conquistar a confiança é assim: você vai conquistando pequenas coisas ali que vão te dando essa confiança, vão te aumentando a autoestima, sabe? E eu percebo que se o cara tá precisando ser campeão mundial para aumentar a autoestima dele, ele tem grandes chances de se frustrar, né? Mas agora, caramba, eu vou treinar com um graduado aqui, um cara que sempre passa a minha guarda, vou colocar ele na guarda fechada, vou fazer minhas pegadas e ele não vou abrir a guarda do treino todo. Isso é um pouquinho mais realista. Não tô dizendo que tu tem que finalizar esse cara de armlock na guarda e nem que tu tem que raspar esse cara e cair montado. Não, eu tô dizendo que tu tem que ter a capacidade de colocar ele na guarda fechada, que já pode ser um desafio para um cara melhor que tu, ele não vai deixar tu colocar na guarda fechada. Colocou na guarda fechada, segura ali. Ou, de repente, um cara que é muito agressivo por baixo, tu vai entrar na guarda desse cara e não vai deixar ele te raspar, não vai deixar ele fazer nada. E isso já pode ser uma vitória. E quando você começa a organizar teus treinos assim, com realismo, com realidade, usando a realidade cara, esqueci a palavra. Mas usando, seja realista. Pô, esse cara aqui, ele me raspa assim, 80% dos treinos. Então eu vou entrar na guarda dele e não vou deixar ele me raspar. Não vou nem tentar passar. Vou só ficar aqui tentando não ser raspado. E aí você vai conseguindo, você vai aumentando o teu senso de merecimento. Falando, caramba, se eu tiver no campeonato, tiver ganhando a luta, e a única coisa que eu preciso fazer é não ser raspado, você vai ter essa confiança. Ah, determinado cara tem a guarda, meia guarda muito forte. Entra na meia guarda desse cara e fica ali, vê. Não precisa passar ainda. Vai entendendo o que que você precisa fazer para desvencilhar aquela pegada, o que que você precisa fazer para esgrimar. Pô, esgrimou, vai colocar a cabeça aqui ou a cabeça do outro lado, vai esgrimar os dois braços, vai quebrar o quadril, vai manter o quadril em pé, vai colocar pressão no ombro, vai colocar pressão no queixo, vai colocar a cabeça no queixo do cara. E aí, quando você vai começando a entender essas coisas, essa dinâmica, você vai aumentando teu senso de merecimento. Tu vai sentindo que tu merece mais. Mas agora, o cara tem a guarda braba. O cara te raspa 50% dos treinos. Você vai depender de passar a guarda dele em 1 minuto? Caramba, isso aí não é muito realista, entendeu? Então acho que a forma de você medir se você vai ou não passar de faixa, ou se você quer ou não ser mais confiante, é colocando mais energia nisso. Caramba, deixa eu ver qual é o jogo forte desse cara aqui. Se eu sou capaz de repente não ser raspado, ou sou capaz de, sei lá, não passar minha guarda. E dessa forma você coloca objetivos menores e vai aumentando o teu senso de merecimento, sabe?
Perfeito, perfeito. Senso de merecimento é tudo. Irmão, antes da gente abrir para perguntas aqui, eu vou te fazer a última pergunta e aí a gente abre do roteiro e a gente abre para perguntas das pessoas que estão aqui. Ali, te incomoda quando você vê alguém que chegou na faixa preta sem merecer? Se sim, por quê? Se não, por quê?
Cara, isso já aconteceu. Isso já aconteceu e eu tava errado. Eu tava errado. É assim, ó. Eu sacrificava muito a minha vida toda pra chegar na faixa preta. Sacrifiquei muito, né? Tanto que cheguei rápido, assim. Mas eu cheguei rápido porque meu sacrifício foi muito maior. E eu achava, eu colocava esse parâmetro para outras pessoas também. Então eu achava que porque eu estava sacrificando tudo, porque eu estava dando resultado, porque eu estava entregando determinado resultado, que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa para ser graduado, entendeu? Então eu achava que a faixa preta tinha o mesmo peso para todo mundo, e não é, cara. A faixa preta, no meu caso ali, quando eu fui graduado, teve um peso monstruoso na minha vida. Tipo, caraca, é como se eu tivesse vivido a vida toda sem um braço. E alguém foi lá e me entregou um braço, toma aí um braço, tá ligado? É isso que eu senti. Eu senti que, caramba, eu encontrei uma parte do meu corpo que tava faltando, sabe? Foi assim que eu senti. E eu sei que para muitas pessoas não é assim. A faixa preta, legal, é importante. Treinei 10 anos ali e tal, legal, mas eu não vou sacrificar minha cerveja de sexta-feira por causa da faixa preta. Eu prefiro esperar mais 3, mais 4, mais 5 anos do que sacrificar mais alguma coisa aqui, sabe? Então eu sim me incomodei muito com isso, porque eu via, cara, determinadas coisas. Pô, tem cara que pega a faixa preta só porque é rico, só porque faz aula particular com o professor toda semana. E aquilo ali me doía. Eu falava, não, porque não merece e tal. Mas no final das contas, cara, problema dele. Não, não afeta, não muda a minha história. O cara ser graduado sem merecer, na minha opinião, né? Sem merecer, quem sou eu pra julgar o merecimento de alguém, não muda o fato de que eu peguei fazendo tudo que eu acho que estava no meu alcance, sabe? Então, eu sim pensei nisso, mas tá errado. Se tu pensa isso, tá errado, irmão. Tu não tem que julgar a faixa de ninguém, graduação de ninguém. Pensa no teu, faz o teu, que você ganha mais. Você não dá tempo para ficar pensando no demérito das pessoas, sabe? Não tem esse tempo.
É aquilo que você fala sempre, né? Se quem tá julgando é porque tá fazendo menos. O
Perfeito.
Fábio Gurjá não vai estar julgando a gente, sei lá, criticando a gente, porque ele tá fazendo mais, né,
Mas
irmão? Ele tá produzindo pra caralho. Quem tá criticando geralmente vai estar ali abaixo, né?
quem critica é quem faz menos, irmão. O cara que faz mais que tu nunca vai te criticar. E é isso aí. E eu era esse cara. Eu era esse cara que fazia mais, na minha opinião, mas via alguém que não tava. E aquilo ali tava me afetando. Eu falava, por que tu tá deixando uma coisa que não é relevante te afetar, cara? Não existe, sabe? E eu pensava isso errado. Confesso que isso era uma coisa que eu fazia errado. Assim como julgar. Eu julgava mais, né? Por ter essa mente. Eu até li depois o livro do David Goggins, muito tempo depois. E ele fala que ele tem essa característica também de julgar. Ele rotula todo mundo de fraco, né? Porque ele era Navy SEAL, porque ele era o brabo, ele naturalmente rotulava as pessoas. E eu acho que é normal. No teu processo de crescer, você precisa inflar o teu ego primeiro para crescer. E aí, naturalmente, tu começa a rotular as pessoas. Aí, quando você fica mais forte ainda, quando tu chega no nível maior de força, tu começa a ter mais compaixão ainda. Porque compaixão não é fraqueza. Às vezes a gente pensa que compaixão é fraqueza, que amor é fraqueza, mas não é. Tu tem que ser forte para amar alguém, tu tem que ser forte para ter compaixão. Tu tem que ser forte para sentir a dor do cara, mesmo sabendo que ele tem a capacidade de aguentar mais dor ainda, né? Então eu achava, primeiro, que eu era forte, me julgando e me colocando melhor do que todo mundo. E depois eu percebi que para ficar mais forte ainda, eu tinha que me julgar. Não igual, mas eu tinha que me julgar. Beleza, direito do cara fazer o que ele quer e não preciso julgar, não preciso dar e tentar diminuir mérito nenhum de ninguém, sabe? Eu acho que isso aí é outro nível de força também.
Com certeza, você crescer e você ser grande sem sentir que você é melhor do que o outro, né? Porque espiritualmente falando, se você for estudar a fundo, você vai acabar chegando no ponto onde todo mundo é igual, né? Todo mundo, na mínima parte da matéria, todo mundo é igual.
Perfeito, e aí
Espiritualmente, todo mundo é igual.
Tipo assim, tem gente que se dedica mais a um determinado assunto, mas quando você dedica muito aqui, você desequilibra outros lados, né? Então, de repente, aquele cara que não tava, por exemplo, né? Aquele cara que não tava treinando igual eu tava, aquele cara que não tava entregando tanto quanto eu tava, tava cuidando da avó, tava cuidando da mãe, tava cuidando de coisas que eu não fiz, irmão. Eu com 17 anos saí de casa, nunca mais voltei. Porra, muitas vezes minha mãe precisou de mim, eu não tava ali. Minha família precisou de mim, eu não tava ali. Então, beleza, eu me dediquei muito por um lado, mas eu desequilibrei muito minha vida pessoal, pô, adolescência eu não tive praticamente. Muitas coisas eu tive que abrir mão ali também, que de repente outras pessoas estavam fazendo melhor com o equilíbrio. Eu fui totalmente desequilibrado. Era aqui muito e nada pro resto, sabe?
Sim, 100%. Irmão, vamos lá abrir para perguntas agora. Quem quiser mandar perguntas no YouTube, Instagram, Facebook, pode mandar. Principalmente o YouTube, que está aparecendo aqui, e Instagram. O Pedro Júlio perguntou o seguinte: qual graduação, na sua opinião, pode ser instrutor? Ou seja, uma pessoa pode se tornar instrutor ali na academia?
Ah, eu acho que faixa roxa, né, irmão? Faixa roxa já tem total capacidade. Quer dizer, depende do faixa roxa. É difícil de responder isso, mas tem muito faixa roxa. Por exemplo, eu tenho aula do Rui, irmão. Cheguei lá na Dream Art, o Rui tava dando aula para todo mundo. O cara faixa roxa dando aula para faixa preta campeão mundial, entendeu? Então, acho que faixa roxa tu já tem discernimento para entender técnica, variação de técnica, ângulo de quadril, você já tem essa capacidade.
Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Felipe. Qual foi a faixa mais difícil para você?
A branca, né? A branca é um inferno, irmão. Faixa branca é um inferno, irmão. Tu não sabe nada, tudo que tu faz é errado, teu instinto te prejudica. Pô, todo mundo te zoa, tu não entende o que tá fazendo, tu se machuca. Pô, o professor explica uma coisa que todo mundo parece ser óbvio pra todo mundo, pra tu é um inferno de entender, sabe? Faixa branca é difícil, irmão. Por isso que tem que dar muita atenção pra faixa branca.
E como o aluno pode superar esse período difícil?
Eu acho que o professor tem que chegar nele e falar assim, irmão, as primeiras 4 semanas vão ser completamente nebulosas. Você vai passar por uma rua cheia de neblina que tu não vai enxergar um palmo na frente do teu nariz. Mas depois de 4 semanas, a coisa vai começar a clarear. Então você tem que dar para esse teu aluno para entender assim, caramba, o que eu tô passando é normal, eu não sou um retardado. Né? Eu não sou um idiota. Não, eu simplesmente sou um faixa branca, né? E é normal passar por determinadas dificuldades.
Outra pessoa aqui, ó, o Taxzone, perguntou: vou participar de um campeonato, sou faixa branca. Alguma dica para mim?
Ah, vai lá e se diverte. Vai lá e se diverte. Tenta fazer posições básicas, não tenta fazer muito. É difícil explicar isso para um faixa branca, mas uma queda ganha luta, uma raspagem ganha luta, você não precisa meter 500 pontos no cara, né? Até porque você tem outras lutas depois, possivelmente, então vai com calma, se tu tomar ponto não tem problema, dá para recuperar, sabe? É isso, vai com calma e não leve isso como uma coisa tão importante assim, porque é um campeonato de faixa branca, tipo assim, teu professor não vai botar pressão em tu, não tem pressão em cima de você, isso tem que ser claro. Se tu perde ou ganha, não vai mudar nada pro teu professor. Tipo assim, é um faixa branca lutando, sabe?
Outra pergunta do Ronaldo Gomes. Em campeonato, o que conta mais? Técnica ou gás?
Caramba, cara, é difícil de tu separar técnica e gás. Porque se tu não tem força, se teu físico não aguenta fazer aquela técnica, não existe técnica, né? Mas agora, se tu tá com a técnica muito afiada, mas tu não tem a força para empurrar a técnica, não adianta tanto também. Em campeonato tem muitos fatores que a gente fala sempre, né, que não são fáceis de serem avaliados, principalmente pro cara que é iniciante, né? Tem um fator técnico, tem um fator físico, tem um fator mental, tem um fator emocional, tem um fator estratégico, tem muita coisa. Então, a gente até falou disso na semana passada, eu até falei disso terça-feira agora, assista o podcast que eu falei na terça-feira, porque eu falei muito sobre essa questão mental para o campeonato, sabe? É muito importante que tu entenda que não é uma equação simples assim, o que é mais importante, então eu vou treinar mais o gás aqui? Não, porque muitas vezes o teu gás vai estar muito bom, mas o teu mental vai fazer você cansar. Então, é isso.
O Fame Clash, tem um nome complexo aqui. Ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Como identificar uma academia séria e quando estamos sendo enganados?
Caramba, não sei, irmão. Eu acho que tu tem que olhar muito pro teu aluno. Hoje em dia, eu prezo muito por energia. Eu não necessariamente vou querer... Eu tava até falando com o Dudu, outro Dudu, né, que eu tava na casa dele. Falando sobre essas questões, né? Muitas vezes vale mais a pena tu estar numa academia que tu tem paz, cara, que tu chega, o clima é bom, o clima é agradável, do que tu estar numa academia foda, com um monte de gente foda, o ego lá em cima, que o clima fica hostil, fica um clima chato, sabe? Eu diria, hoje em dia, que uma academia séria é uma academia onde tu vai chegar, tu vai estar no vestiário e as pessoas não vão estar fazendo fofoca uma das outras. Hoje em dia é uma coisa que eu prezo muito. Porque eu lembro, cara, que por muito tempo, assim, principalmente no Brasil, tá? Quando eu morava aí, e hoje eu sinto quando eu vou ao Brasil e vou treinar, caramba, tu chega no vestiário, as pessoas não estão necessariamente focadas nelas, sabe? A pessoa não tá, caramba, eu preciso fazer isso pra evoluir. Caramba, o que que tu faz pra sair daquela posição? Não, o cara tá falando da mulher do ciclano que traiu ele. Tipo assim, E eu sinto que essa vibe de fofoca é muito nociva pra qualquer business, pra qualquer lugar, pra qualquer coisa, sabe? E eu percebo que muitas academias têm isso porque o professor planta isso nos alunos. O professor fica o tempo todo jogando um aluno contra outro. E mesmo que seja uma coisa pequena para o professor, se torna uma bola de neve para o aluno. Porque o professor fala: ah, não, fulano é vagabundo, não treina. Esse comentáriozinho, para o cara que é faixa marrom, ele vai ouvir: o professor falou isso, então eu vou falar: ah, fulano é vagabundo, não treina. Aí, quando vai ver, tem 50 pessoas fazendo fofoca em cima de uma pessoa que, caramba, nem. Às vezes não, às vezes não é o caso. O professor falou, às vezes o professor nem acredita no que ele falou, mas ele fala e vira norma para a academia e as pessoas acabam caindo, matando em cima daquela pessoa ali, que não necessariamente fez por merecer aquela fama. E aí, cara, a pessoa fica depressiva, a pessoa quer sair da academia, cria um clima chato, cria um clima hostil. E eu, hoje em dia, cara, eu acho que a academia séria é uma academia onde o professor, ele se coloca no lugar de professor. E ele não fica no, nos vestiários fazendo fofoquinha, sabe? Hoje em dia é uma das coisas principais para mim, é saber que tu é professor, cara. Se coloca no teu lugar de professor, não tenha determinadas conversas com teus alunos, né? Aquela coisa que eu falei antes, pô, professor que sai final de semana e, pô, deixa os alunos, pô, o cara fica bêbado na frente dos alunos, pô, é difícil o aluno respeitar, sabe? Então, eu penso assim hoje em dia, sabe? É respeito, professor que respeita o aluno, professor que trata todo mundo com respeito, usa palavras agradáveis para os alunos. Eu acho que essa academia vai ser uma academia séria, sabe? Mesmo que o professor não seja tão bom, mesmo que o professor não tenha títulos monstros, sabe? Mas se o clima da academia for agradável, eu acho que é uma academia séria, sim.
E muitas vezes isso nem importa tanto, né? O título do professor não importa tanto, o que importa mais é o que ele pode fazer pelo aluno, né?
Perfeito, eu acho, eu penso 100% isso aí. Muitas vezes o aluno é, o professor é muito foda, mas tem aquele ego lá em cima, o aluno vai querer vir falar com ele, ele não vai, ah, não, esse cara aqui não ganha campeonato, então não vou dar atenção. Ou, ah, esse cara aqui não é rico, eu vejo isso muito, cara. Professor que só cola com o aluno que é playboy, o aluno que tem grana. Eu vejo o tempo todo isso aí. Ah, tu vai, geralmente é assim, né? Tu vê o professor, o cara que tá do lado ali o tempo todo é geralmente o cara que tem mais grana, o cara que faz aula particular e não sei o quê. E eu não vou dizer que acho isso errado, mas eu penso que, caramba, se teu professor só dá atenção para quem ganha campeonato e para quem tem grana, mais grana, peraí, será que é essa academia mesmo que tu quer estar? Será que é esse lugar que tu quer estar para sempre? E eu percebo que tem muito. Tem cara que só cola com quem tem dinheiro, irmão. O aluno que tem dinheiro, ele vai dar atenção, vai ficar depois da aula e tal. Se vem um aluno pobre e perguntar alguma coisa, ele. Não, 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 tem que ir, tem que ir, tem que ir. Pra mim, isso. Sei lá, eu não ficaria, sabe?
E através da observação, o cara consegue notar claramente, né, a índole do professor.
E a gente vai mais fundo, irmão. Os alunos vão reproduzir esses comportamentos do professor. Então, quando tu chega numa academia e vê as pessoas fazendo determinadas coisas, tu já pode. Eu já assumo logo que é o professor. Pô, tu chega todos os alunos educados, os alunos tal, espera a hora para falar, espera a hora para perguntar. E outras academias o cara não tá nem aí, chama para treinar e não quer saber e faz piada. Eu já percebo, caramba, de repente o professor quer assim. E o aluno só tá reproduzindo, sabe?
com certeza. Vamos para as últimas duas perguntas aqui. Teve uma que foi do Leandro Alves. Ó, ele contextualizou e depois ele fez a pergunta. Passei 6 anos de faixa roxa, mas quando peguei a marrom, acho que não estava preparado. O que devo fazer para procurar a evolução para melhorar? Ou se devo ter a paciência, um passo de cada vez? Perguntei o símbolo de interrogação.
É, a gente falou isso aqui hoje o dia todo, né? Mas, caramba, se o cara ficou 6 anos e não se sentiu pronto, se o cara ficou 6 anos numa faixa e acha que não tá pronto, ele tem que observar o que que ele fez nesses 6 anos, né? Tipo assim, onde eu tava nesses 6 anos que não evoluí o suficiente para pegar uma faixa? O que que eu fiz? Será que eu priorizei outras coisas? Às vezes sim. Por exemplo, eu saí da branca à preta em 6 anos, ganhando mundial. Então, peraí, onde eu tava nesses 6 anos? O que que eu tava fazendo nesses 6 anos para não evoluir? Será que a informação que estavam me dando era boa de fato? Às vezes tua academia não é tão boa, às vezes teu professor não tem informação boa para te dar, é por isso que você não tá se sentindo que tá evoluindo. Ou às vezes teu professor pode ser um cara leve, com um jogo completamente diferente, você por ter um jogo diferente não consegue evoluir porque não tem a informação certa, e aí, de repente a opção vai ser você buscar um DVD online, vai ser. ir a seminários, assistir, não sei. Mas assim, você tem que se questionar o que que você estava fazendo nos 6 anos. Não dá para culpar o professor por uma pessoa que ficou 6 anos numa faixa e não evoluiu. Não tem como. O cara tem que ter autorresponsabilidade e falar: cara, mas culpa minha, não me dediquei o suficiente, ou tive problemas, tive outras coisas para fazer e não tive tempo. E beleza, agora eu vou correr atrás do tempo. Peguei faixa, deu uma motivada, vou correr atrás do tempo. Vou buscar uma informação melhor, vou buscar quem entende do assunto, quem é o cara que faz um jogo parecido com o meu para poder me ensinar. Eu acho que é isso, porque 6 anos, irmão, numa faixa é muito tempo, na minha opinião. Principalmente se você sente que se dedicou, acho que você tem que reavaliar a tua rotina, a tua vida e o que tu tá fazendo, sabe? Porque não é, no, na minha opinião, não é normal ficar 6 anos numa faixa querendo ser graduado, sabe? E quando ser graduado ainda por cima não se sentir confiante. Acho que não dá. Tu tem que reavaliar a tua vida.
Massa. Teve mais duas perguntas pertinentes aqui, eu acho que vale a pena. A primeira foi o Ulisses Júnior perguntou: quando você se tornou faixa preta, qual foi a maior dificuldade que você sentiu nos treinos?
Ah, nenhuma. Não, não muda para treinar. Não muda da faixa branca para faixa preta, não tem dificuldade, não muda nada. Tu já se conhece, na faixa preta é até mais fácil, tu já se conhece, tu já treina há muito tempo, tu já sabe mais ou menos o que é. A dificuldade é motivar, não, no meu caso não depois que peguei a preta. Para algumas pessoas, pegar a faixa preta é o ápice. E aí dá uma dificuldade mesmo para você ter motivação. Tu já pegou a faixa e agora, qual a motivação, né? Mas no meu caso foi difícil motivar depois que ganhei mundial. Por um tempo, assim, eu fiquei: caramba, ganhei mundial e agora? Fica um vazio um pouco. Mas você tem que se conversar contigo e se reinventar para criar outros objetivos, para colocar outras coisas na frente, sabe? Acho que é isso.
Perfeito. Por último, o Rogério Senna perguntou: não, precisa competir para chegar na faixa preta?
Não. Não, não precisa competir para chegar na faixa preta. É bom você ter essa experiência, porque você vai ser um faixa preta que já viveu a parada, sabe? Pô, você é um artista marcial, você quer colocar em prova as tuas técnicas. Mas se você não compete, não quer competir e sente que não vai se arrepender disso depois, vai em frente. Eu sempre pensei: cara, eu quero competir na faixa branca, porque se eu chegar à faixa azul e não tiver competido, eu vou me arrepender. Um dia eu vou ficar: caramba, será que eu gostaria de ter lutado na faixa branca? Mesmo perdendo, para mim valia, era uma coisa fácil de responder. Ah, mesmo perdendo, eu quero ter tido essa experiência, então eu vou lá. Mas tem gente que não, ah, não quero perder porque eu não sei o quê, o ego lá em cima. Não sei, eu acho que competir é sempre melhor. Te ajuda a evoluir, te ajuda a ter mais experiência, te ajuda a ter mais calma, ajuda você a controlar teus nervos, ajuda você a se conhecer melhor. Acho que a competição é muito positiva.
Fechou. Esse foi o podcast de hoje. Tenho dois recados para a galera. O primeiro é que toda terça-feira, às 4h30 aqui no Brasil, o Ari faz um podcast, o Ari DJ Cast. E toda quinta-feira, 4h30 também, aqui no horário de Brasília, a gente faz esse podcast, que é o podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Certo? E para quem ainda não está sabendo, em 3 dias nós começamos o desafio Faixa Preta 2021, que vai ser um evento onde nós vamos te dar um plano prático, passo a passo, e te ensinar sobre como você pode chegar na faixa preta 2 vezes mais rápido. Se você quiser aprender com o Mahamudi, um evento 100% online, 100% gratuito, clique no link da bio, desafiofaixapreta.com.br. São
Perfeito.
esses dois recados.
E se você tá querendo saber sobre as plataformas de áudio, a gente vai começar a jogar esse podcast aqui também nas plataformas de áudio para você: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, enfim. Vamos começar a jogar isso tudo para vocês. Sei que muita gente gosta de ir dirigindo ou ir no ônibus ouvindo o podcast. A gente vai começar a fazer isso agora. Então, obrigado aí por hoje. Participem do Desafio Faixa Preta 2021. Se você está aqui no Instagram, o link vai estar no meu bio. Se você está no YouTube, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Faça isso, participe, porque vai ser bom para você. É bom, barato e de graça e fácil. Você pode assistir de casa. Você não precisa pagar nada por isso. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Isso aqui que a gente está fazendo é ótimo, esses podcasts aqui, mas lá vai ser uma coisa mais direcionada, uma coisa mais focalizada em você. Estamos nos baseando nas perguntas que vocês estão nos mandando, então tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Segunda-feira que vem, estejam no Desafio Faixa Preta. Então entre nesse link aí, em algum lugar, e participe, beleza? É isso. Até terça-feira que vem no podcast e tamo junto.
Os...
Boa noite, pessoal.